Nesta quinta-feira é celebrado o Dia do Psicólogo, uma data que também coloca uma discussão a importância do cuidado com a saúde mental. A rotina cada vez mais acelerada, a pressão no trabalho, relacionamentos, redes sociais, cobranças do dia a dia, tudo isso podem afetar o bem-estar emocional e levar mais pessoas a buscar ajuda profissional. Vamos falar sobre as principais demandas que chegam aos consultórios, sinais de alerta e quando é importante procurar o atendimento? A CBN conversa nesse momento com a Fernanda Henrique Melner, psicóloga especialista em psicopatia dos transtornos mentais. Fernanda, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, tudo bem com vocês? Obrigada pela abertura, oportunidade, né? É sempre muito bom falar sobre saúde mental, porque onde tem pessoas, tem a possibilidade da atuação da psicologia.
Isso mesmo. Fernanda, com base na sua experiência, no atendimento, na rotina da sua profissão, você tem observado uma procura maior pela figura do psicólogo diante das mudanças sociais, comportamentais, psicológicas que a sociedade vem passando nos últimos tempos?
Com certeza. A psicologia, ela é uma profissão nova no Brasil, né? Se formos levar em consideração diante das outras profissões que temos. Então, hoje em dia, existe uma procura maior, porém ainda existe tabu envolvendo a psicologia, né? Sempre pensamos assim que o problema já está instalado quando as pessoas procuram pela psicologia, mas é necessário que haja uma prevenção. Por exemplo, hoje eu trabalho com o público infantil e adolescente. E hoje nós temos a possibilidade de avaliação neuropsicológica, né? Em que a gente consegue identificar precocemente problemas futuros, né? Que são sintomas que já aparecem ali na infância. Mas alguns anos atrás, isso não era propiciado ainda às pessoas. Então, hoje, adultos sofrem por conta de tratamentos que poderiam ter sido feitos antes e não ocorreram, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade de acompanhamento com a infância e com a adolescência para prevenir esses problemas futuros. Mas, com certeza, a forma como a sociedade vem acontecendo, a emergência de tudo, vem trazendo, sim, problemas psicológicos, né? Porque existe uma emergência, uma urgência, é tudo muito imediato, instantâneo, e isso, com certeza, afeta também a saúde mental.
Fernanda, você disse há pouco a questão de que, mesmo com o aumento das pessoas buscando ajuda psicológica, ainda existe um certo tabu, e é verdade.
Sim.
E aqui eu quero até fazer uma relação com aquela ideia, com aquele pensamento de que muitas pessoas só buscam o atendimento psicológico diante de situações mais severas, diante de situações mais graves, como muitas vezes aquele esgotamento, aquela real dificuldade de se relacionar com as pessoas, de lidar com as suas demandas pessoais. Eu acho que é interessante também a gente refletir um pouco de que a ajuda psicológica não necessariamente precisa ser buscada apenas quando nós não aguentamos mais, quando já estamos no limite emocional. Antes ainda de chegarmos a esse ponto, a pessoa já pode buscar essa ajuda.
Com certeza, Marcelo. Isso é um ponto muito sensível, porque, como eu disse antes, as pessoas só procuram quando o problema já está instalado e numa proporção muito grande, né? Então, nós sempre as pessoas dão sinais, seja em qualquer fase da vida, infância, adolescência, fase adulta, né? Vamos perceber uma pessoa no seu natural e saudável funcionamento. Essa pessoa tem prazer em algumas atividades do dia a dia, ela tem gostos, ela tem preferência, ela tem uma vida ativa. Agora, quando isso começa a diminuir, né? Coisas que antes ela tinha prazer, ela não gosta mais, ou se não tem um isolamento, um afastamento social. Isso são indicativos. Por exemplo, gostava de sair aos finais de semana com os meus amigos, hoje isso não tem mais, não faz tanto sentido mais. Prefiro ficar mais quieta. Isso são indicativos que a pessoa já não está tão bem assim. Então, nós não precisamos chegar a um prejuízo de uma proporção maior para que faça essa busca de um acompanhamento psicológico, né? Então, são vários, são eles os indicativos que as pessoas podem ter no seu dia a dia. Por exemplo, a alimentação já não se alimenta tão bem assim, o sono já não está de tanta qualidade. São vários os indicativos e os sintomas que vão aparecendo de forma bastante sutil no nosso dia a dia, que pode ser um indicativo de uma procura por um profissional. E assim, quando essa pessoa chega até o consultório, nós sempre eliminamos primeiro o fisiológico, né? Então nós precisamos sempre fazer uma investigação. Fazemos encaminhamentos para médicos, psiquiatras, né, nutricionistas, para que a gente consiga eliminar aquilo que pode ser fisiológico somente, né? Depois de eliminado, então a gente faz uma avaliação e um tratamento psicoterápico. Então é importante, né, ter esse olhar atento, não custa, né, a gente procurar ajuda quando alguma coisa parece que saiu um pouquinho do eixo.
Fernanda, as redes sociais, dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, claro, traz muitas facilidades, muita praticidade, mas ao mesmo tempo trouxe também uma questão ali de comportamento, que é essa exposição constante e, claro, uma sensação de que quem está ali aparecendo na tela aparentemente tem uma vida melhor do que a minha. Aquela sensação de comparação constante. O quanto isso afeta a autoestima e a saúde mental das pessoas?
Com certeza. Hoje o Instagram se tornou, né, a rede social. O Instagram é imagem, né? Então ali as pessoas vão mostrar. Eu sempre digo que o Instagram é o palco da nossa vida. Só que nós não mostramos os bastidores, né? Então nós temos acesso à rede social e o que a gente mostra é o que é bonito, né? A gente não vai mostrar aquilo que é desagradável. Só que quem está do outro lado da tela está fazendo a sua comparação, porque daí a pessoa olha para o bastidor da sua vida e fala: poxa vida, a minha vida não é tão boa assim quanto a dessa pessoa, né? Então começa ali essa comparação, que é algo muito injusto, porque ninguém é igual, né? Nós somos seres diferentes, somos pessoas com particularidades, com singularidades, e nós não vamos ter o mesmo padrão, não vamos ter as mesmas características das outras pessoas. E aquilo que o outro expõe na rede social, ele não vai expor as suas dificuldades. Apesar de que eles têm também, todo mundo tem dificuldade na vida. Só que a gente não expõe na rede social. Então a comparação é algo muito injusto, né? Acaba sim afetando a forma como a pessoa se percebe, porque ela se compara com o outro, com a rotina bonita e funcional do outro, só com a sua rotina, que às vezes não dá tão certo assim. Então, nós precisamos ter esse olhar singular, sim, discriminar aquilo que é vida real daquilo que é exposto, porque é muito bonito, né? Então a rede social é algo que tem afetado, sim, a saúde mental de homens, de mulheres, de adolescentes, né? A influência, essa rotina, né, muitas vezes fitness, que aparece na rede social, que é muito bom. Só que às vezes ela não acontece da mesma forma para cada pessoa. Às vezes uma pessoa ela não vai ter a mesma oportunidade de frequentar uma academia, às 6 da manhã ou no meio da tarde. Então nós precisamos adaptar aquilo que é real para nossa condição, para nossa vida, né? E não comparar com aquilo que nós vemos nas redes sociais. Então fazer essa desconstrução daquilo que nós vemos para aquilo que é realidade também é algo que pode ser tratado na psicoterapia, né? A gente precisa fazer esse movimento diariamente.
Durante a entrevista, nós damos muita evidência, claro, à figura do psicólogo, quanto realmente aquele profissional que acolhe e orienta e que atende às demandas das pessoas que buscam esse profissional. Mas acho também muito pertinente falarmos do profissional em si, enquanto aquela pessoa que também precisa preservar a sua saúde mental. Muitas até pessoas têm aquela curiosidade: será que o psicólogo também vai numa terapia, também tem o seu psicólogo, também cuida da sua saúde mental? Fale um pouco agora sobre isso, Fernanda, como o psicólogo também lida com as suas emoções e com a sua saúde mental.
Com certeza é necessário e importante, porque imagina, a nossa ferramenta de trabalho somos nós, né? Então, nós tratamos e o nosso público são seres humanos, então nós somos semelhantes a quem nós tratamos, né? Então, nós temos também as nossas demandas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e quando nós entramos em contato com aquilo que é uma demanda do outro, né, que o nosso paciente traz, isso precisa estar resolvido em nós também. Então, sim, o psicólogo precisa de acompanhamento com o psicólogo, precisa de um acompanhamento com outros profissionais também, porque eu sempre digo que nós, seres humanos, nós somos integrais e nós não somos fragmentados. Então, da mesma forma que nós tratamos os nossos pacientes, né, com o auxílio de outros profissionais, com uma equipe multidisciplinar, nós também precisamos ter esse olhar para nós também. Então, nós não somos fragmentados, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, dos nossos relacionamentos, para estar bem, para cuidar das outras pessoas também. É necessário.
E entra também numa questão de formação, não é? Hoje nós temos aí os cursos de graduação que levam muito a sério, claro, essa formação do futuro profissional da psicologia e também depois de formado. Nós sabemos aí das inúmeras formações, das inúmeras formas de se absorver mais conhecimento, até porque se a sociedade, o ser humano está em transformação, o psicólogo também em algum momento vai ter que acompanhar essas mudanças comportamentais e é onde entra também essa boa formação.
Exatamente. A graduação, ela é o pontapé, né? É o play. Nós precisamos, só que o estudo, ele precisa ser continuado. Não tem como, porque a sociedade, o ser humano, ele vai se moldando com o tempo, né? Então, a psicologia, o psicólogo também precisa acompanhar essa evolução, essas mudanças que acontecem de forma constante. Então, o estudo, ele não para ali na graduação ou logo após, né? A gente precisa estar em constante estudo o tempo todo. Eu terminei uma pós-graduação e agora iniciei uma outra para poder acompanhar. E tenho certeza que não serão as últimas, né? Nós precisamos estar em constante estudo para acompanhar tudo isso que vem acontecendo na sociedade de uma forma muito rápida, né? Nas últimas décadas, a gente percebe o quanto a sociedade se moldou, né? O quanto de psicopatologia que tem surgido com essas mudanças, e nós precisamos estar preparados para cuidar dessas pessoas, né? Nós precisamos cuidar de uma sociedade que vem se adoecendo, né? Nós precisamos estar prontos para isso.
Fernanda, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel e pela sua contribuição.
Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de poder celebrar também essa data e parabéns aos meus colegas de profissão por esse dia. Muito obrigada, Marcelo.